Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos falar das classes gramaticais da língua inglesa, beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando aí, né, do nosso módulo de gramática, né? Foi tudo preparado com muito carinho para você entender, você praticar, você absorver todo o conhecimento em inglês, né? Agora a gente está entrando aí em mais um módulo onde nós vamos tratar outros assuntos de gramática, ok? Como vocês já devem ter percebido, né? Ao final de cada aula você faz exercícios referente ao tema da aula e ao final de cada módulo você faz um quiz também referente a todas as aulas do módulo, né? Isso tudo para você praticar os seus conhecimentos. Não adianta você só absorver teoria se você não tem prática, se você não coloca a mão na massa, beleza? Então, chega de papo, vamos começar a nossa aula sobre classes gramaticais, ok? As classes gramaticais, assim como existem no português, nós aprendemos lá quando estamos nos primeiros anos da escola, né? No ensino fundamental ainda. São algumas regras que a gente geralmente esquece, então, para a gente aprender um novo idioma, é bom relembrá-las, tá? Porque isso tudo vai guiar os nossos estudos, ok? Então, para você conhecer melhor uma língua e dominá-la plenamente, né, é necessário você conhecer as funções das classes gramaticais desse idioma. Na língua inglesa, as classes gramaticais são conhecidas como word classes. São classes de palavras, né, numa tradução literal, e se referem aos grupos aos quais as palavras pertencem, tá? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Você repetir a pronúncia de tudo que eu falar em inglês, né? Além de você ir me acompanhando. Então, vamos começar aí com os nouns. Nouns são substantivos da língua inglesa, né? Um substantivo nada mais é do que o nome dado às coisas que nos rodeiam, tá? Vamos ver aí os primeiros exemplos da aula? Você está acompanhando comigo? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associando o que você está ouvindo com o que você está lendo, né? Associando as palavras. E também repete a pronúncia em voz alta, beleza? Não deixa de repetir, porque é muito importante para o seu processo de estudo. Olha aí, primeiro exemplo, então, nós temos: My car was very expensive. My car was very expensive. Meu carro foi muito caro, né? Então, qual é o substantivo dessa palavra, dessa frase? É a palavra car, né? Car é um carro, né? É uma coisa que está aqui no nosso dia a dia, é um substantivo, tá? A palavra car. Olha aí o segundo exemplo. I have two pens. I have two pens. Eu tenho duas canetas, né? Então, I have two pens. O noun, o substantivo dessa frase é a palavra pens, de canetas, né? Gente, repara e vai prestando muita atenção que enquanto a gente está aqui ainda na parte de gramática, onde a gente vê muitas frases de exemplo, a gente vai aprendendo palavras novas, né? Então, ó, na primeira frase aí, nós aprendemos a palavra expensive, very expensive. Né? Expensive significa caro, uma coisa que tem um alto valor, né? Na segunda palavra nós aprendemos pens. Pens são canetas, tá? E no singular, pen, caneta, beleza? Olha aí a terceira frase para a gente ver mais um noun, mais um substantivo e aprender mais uma palavra. I love airplanes. I love airplanes. Eu amo aviões. I love airplanes, né? O noun, o substantivo dessa frase, é a palavra que nós acabamos de aprender mais uma para o nosso vocabulário: airplane. Airplane é avião, tá? Então, airplanes, aviões, ok? Então, esses nomes próprios, né? Isso aqui, também que são substantivos, são palavras que nomeiam lugares, que nomeiam pessoas, né? Nomeiam animais, também são considerados substantivos, tá? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula? Olha os próximos exemplos aí. Paul does not like cats. Paul does not like cats. Paul não gosta de gatos, né? Então, Paul é um nome próprio, né? O nome de uma pessoa. É um substantivo, tá? E tem outro substantivo aí nessa frase. Qual é? A palavra cats, gatos, né? Então, Paul does not like cats tem dois nouns, dois substantivos, tá? Olha aí o segundo exemplo aí. I live in São Paulo with my parents. I live in São Paulo with my parents. Né? Então, o noun, o substantivo dessa frase é São Paulo, ok? E ó, aprendemos mais uma palavra aí para o nosso vocabulário, né? Que é a palavra parents. Parents não é parente, tá? Isso daí é um falso cognato. A palavra parents significa pais, quando você faz referência ao pai e à mãe, ok? Olha aí o terceiro exemplo desse tópico. Nós temos New York is my favorite place in the world, in the whole world, né? Então, repetindo, New York is my favorite place in the whole world, né? Então, New York is my favorite place in the whole world. Nova York é o meu lugar preferido no mundo inteiro, tá? Essa frase tem dois substantivos, né? Two nouns, que são as palavras New York, é o nome de um lugar, um nome próprio, e a palavra world. World, né? World significa mundo, tá? Aprendemos, ó, duas novas palavras. Primeira palavra, whole, que vem antes do world, whole. Whole significa inteiro, tá? Completo, whole. E world, mundo, tá? Então, o whole, ele tá fazendo a junção aí com a palavra world. Whole world, é o mundo inteiro, beleza? Olha aí, ó. Vamos para o nosso próximo tópico. Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Vamos falar dos adjetivos, né? Já aprendemos bastante sobre os adjetivos aqui na Talk to You, né? Então, adjetivo é qualquer palavra utilizada para descrever algo ou alguém, né? Para caracterizar, né? Para dar uma situação. Olha aí os exemplos para a gente entender, né? Esses exemplos que eu trago para vocês na aula são super enriquecedores, porque, como eu disse, além da gente estar aprendendo o que é um substantivo, o que é o adjetivo, a gente aprende novas palavras nesse exemplo. Então você já começa a enriquecer a sua bagagem de conhecimento desde as primeiras aulas aqui na Talk to You, tá? Ó, então, primeiro exemplo aí de adjetivos nós temos: My father has a beautiful fiance. My father has a beautiful fiance, né? Meu pai tem uma linda noiva, tá? My father has a beautiful fiance, tá? Então, o adjetivo nessa frase é a palavra beautiful. Beautiful fiance é uma linda noiva, né? Beautiful, linda, tá? Tá caracterizando, tá descrevendo a noiva, tá? E a gente aprende novas palavras. A palavra father, que significa pai, father, e fiance. Fiance significa noiva, tá? Olha aí, ó. Segundo exemplo da nossa categoria de adjetivos, nós temos: Portuguese is an interesting language. Portuguese is an interesting language, né? Então, português é um idioma interessante. Portuguese is an interesting language, né? Então, interesting, interessante, e language é uma língua, um idioma, tá? E o adjetivo nessa frase é interesting, né? Ele tá caracterizando a língua, ele tá descrevendo a língua portuguesa, que ela é interessante, tá bom? Olha aí a terceira frase, nós temos: I never liked cold weather. I never liked cold weather. Eu nunca gostei de clima frio. I never liked cold weather, né? Então, cold é o adjetivo da frase, ele tá caracterizando o clima, ele tá descrevendo o clima, né? Que é um clima frio, tá? Então, cold, ele faz o papel aí de adjetivo nessa frase, beleza? E ó, cold, mais duas palavras que a gente aprendeu. Cold significa frio, gelado, beleza? E weather. Weather é o clima, é o tempo, tá bom? Então, concluímos aí adjetivo. Vamos para a próxima categoria, onde nós vamos falar dos verbos, né? Um verbo é uma palavra que indica algum tipo de ação, né? Uma ação realizada. Vamos ver aí os exemplos, ó. I walk to school with my best friend every day. I walk to school with my best friend every day, né? Então, eu caminho até a escola com o meu melhor amigo todos os dias. I walk, né? O verbo aí dessa frase é a palavra walk, né? Que significa andar, caminhar, tá bom? Então, I walk to school with my best friend every day. Every day, todos os dias, beleza? Vamos aprendendo aí novas palavras nesses exemplos, tá? Olha aí a segunda frase. He lives in the US with his new girlfriend. He lives in the US with his new girlfriend, né? Então, ele mora nos Estados Unidos com a nova namorada, né? O verbo dessa frase é a palavra lives, né? Que é o verbo morar, né? Então, he lives, ele mora, tá? E girlfriend é uma palavra interessante que significa namorada, tá? Se fosse namorado, a gente falaria boyfriend, ok? Então, girlfriend, namorada, boyfriend, namorado, ok? Olha o terceiro exemplo, nós temos. My dog barks a lot during the night. My dog barks a lot during the night. Meu cachorro late muito durante a noite, tá? Então, o verbo dessa frase é a palavra barks, de latir, tá bom? Então, my dog barks a lot during the night. My dog barks a lot during the night. Repete a pronúncia comigo enquanto você está fazendo a leitura e me acompanhando, porque você treina a sua fala, ok? Então, o verbo dessa frase é barks, né? Que é latir. Vamos para a próxima categoria, avançando na nossa aula. Advérbio, né? O que é um advérbio? O advérbio ele serve para acrescentar informações adicionais, né? Pode ser a um adjetivo, pode ser a um verbo, ou pode até ser numa frase inteira, né? O advérbio ele acrescenta uma informação ali no contexto. Ó, vamos ver aí os exemplos que a gente vai entender direitinho. Primeiro nós temos: Mary is a very good daughter. Mary is a very good daughter, né? Então, Mary é uma filha muito boa, né? Qual é o advérbio aí nessa frase? É a palavra very, né? Very. Por quê? Porque ela tá dando uma intensidade, ela tá adicionando uma informação na frase, tá? Very. Olha o segundo exemplo. Our new house is incredibly big. Our new house is incredibly big, né? Então, a nossa casa nova é incrivelmente grande. Our new house is incredible big. Incredible big, né? O incredible é o advérbio dessa frase, porque ele está acrescentando uma informação, tá bom? Que a casa é incrível. A casa não é só grande, ela é incrivelmente grande, tá? E olha aí o último exemplo nós temos. She came home quickly. She came home quickly. Ela voltou para casa rapidamente, tá? Então, o advérbio dessa frase é a palavra que acrescenta uma informação, que é a palavra quickly, né? She came home. Poderia ser só isso, ela voltou para casa. Mas a gente adiciona uma informação aí que muda o contexto da frase. She came home quickly. She came home quickly. Ela voltou para casa rapidamente. O advérbio é a palavra quickly, ok? Vamos avançando então aí na nossa aula. Vamos falar sobre prepositions. Prepositions são as preposições que são utilizadas como conectivo de orações, né? Conectivo de frases. Elas estabelecem ligações entre frases e entre palavras, tá? Ó, vamos ver aí o exemplo para a gente entender direitinho. Primeiro exemplo nós temos: He lived behind the drugstore. He lived behind the drugstore, né? Então, ele morava atrás da farmácia, tá? Então, behind é a preposição dessa frase que ela está estabelecendo uma ligação entre as palavras, né? He lived behind the drugstore. O que que é onde que ele morava, né? Behind the drugstore, ok? Segundo exemplo. Don't go to the airport right now. Don't go to the airport right now. Não vá ao aeroporto agora, tá? Então, a preposição aí é o to. Don't go. Don't go pra onde? To the airport right now, né? O to, ele faz a ligação de ideias nessa frase, tá bom? E o terceiro exemplo aí nós temos. My grandmother was born in 1942. My grandmother was born in 1942, tá? Então, a preposição aí é a palavra in, que significa em, né? Que tá fazendo uma ligação, né? Minha avó nasceu. Quando que ela nasceu? Em 1942, tá? Liga as ideias da frase, beleza? Vamos ver agora as conjunções, conjunctions, tá? As conjunções, elas são utilizadas para criar sentenças mais complexas, né? Com ideias mais elaboradas, beleza? Vamos ver aí, ó, primeiro exemplo. Although he studies German, he can't speak it very well. Although he studies German, he can't speak it very well. Né? Então, apesar dele estudar alemão, ele ainda não consegue falar muito bem, né? Although he studies German, he can't speak it very well, né? Então, ele poderia ser, ele estuda alemão, mas ele ainda não fala muito bem. Mas a gente coloca uma conjunção que deixa uma ideia mais elaborada. Apesar dele estudar alemão, ele ainda não fala muito bem, tá? Olha o segundo exemplo aí, olha. I love dogs, but I don't have time to have one as a pet. I love dogs, but I don't have time to have one as a pet, né? Então, a conjunção aí é a palavra but, tá? Onde a gente coloca uma ideia mais elaborada. I love dogs. Ok, poderia ser só isso. Mas tem você consegue elaborar uma ideia mais completa nesse caso, né? Mas eu não tenho tempo para ter um como um animal de estimação, né? But I don't have time to have one as a pet, ok? Terceiro exemplo. As soon as I get here, I call you. As soon as I get there, I call you. There, falei here, desculpa, gente. Ó, relendo. As soon as I get there, I call you. Assim que eu chegar lá, eu te ligo, tá? As soon as I get there, I call you. Então, as soon as é assim que, né? As soon as significa assim que, né? Assim que eu chegar lá, eu te ligo. Dá uma ideia mais elaborada aí pra frase, tá? Gente, como eu sempre digo, não precisa você bater cabeça na parede e ficar pensando que você tem que gravar essas conjunções, preposições, né? Essas classes gramaticais no geral. Porque isso é uma coisa que é para você pincelar e você entender como é que funciona. E com o tempo você vai pegar a prática, tá bom? Então aqui você está tendo conhecimento, não precisa você ficar nervoso quando parar para pensar, nossa, nessa frase aqui, o que que é uma conjunção? O que que é uma preposição? Não precisa. A não ser que você vá fazer uma prova e você precisa se dedicar e levar mais a fundo esses assuntos de regra gramatical, ok? Mas como o nosso objetivo aqui do curso é que você fale inglês, eu quero somente te apresentar a ideia para você continuar caminhando, tá? Vamos então avançar aí na nossa aula. Vamos falar sobre pronomes, pronoun, né? Pronomes são palavras que substituem ou que acompanham os substantivos, tá? Ou outros pronomes, tá? É o she, o her, o I, o you, tá? Olha aí os exemplos. She had beautiful hair. She had a beautiful hair. Ela tinha um cabelo lindo, né? Então, quem tinha um cabelo lindo? Ela. She had. Ela tinha um cabelo lindo, tá? O pronome é ela, tá? She. Olha o segundo exemplo aí, olha. David wants to meet her. David wants to meet her. É, então, David quer conhecê-la, né? David quer conhecer quem? Ela, né? Então, o pronome, mais uma vez, her, que significa ela, que faz referência a ela, ok? E o terceiro exemplo aí, I love reading novels. I love reading novels. Eu amo ler romances, né? I love reading novels. O pronome aí é eu, tá? Eu amo ler romances, ok? E agora vamos aprender, né, o último tópico aí da nossa aula, as interjeições, né? Interjeições são utilizadas para você expressar sentimentos, você expressar ideias, fazer uma expressão, tá? Olha aí os exemplos. Primeiro, ouch, it hurts. Ouch, it hurts, né? Então, ai, isso dói. Qual é a interjeição nessa frase? É a palavra ouch, né? Você tá expressando um sentimento. Ouch, geralmente de dor, quando você se machuca, tá? Ouch é mais uma palavra aí pro seu vocabulário. O ouch é o nosso famoso I, né? Eles não falam I em inglês. Quando eles se machucam, por exemplo, você bate o dedo mindinho no móvel, que é muito, muito comum de acontecer, né? Você fala ouch, tá? Ouch é tipo I, tá bom? Olha aí o segundo exemplo. Wow, she's gorgeous. Wow, she's gorgeous. Wow, ela é linda, né? Então a interjeição é wow, né? Tá expressando um sentimento de surpresa. E o terceiro exemplo. Hurry up, the class is about to start. Hurry up, the class is about to start. Rápido, a aula já vai começar, né? Então a interjeição é hurry up. É quando você fala para a pessoa correr, ela acelerar, ir rápido, tá? Hurry up, ok? Então, mais uma palavra aí para a gente aprender. Hurry up, ok? E no exemplo do meio aí, ó, a palavra gorgeous. Gorgeous é uma palavra muito interessante de você ter no seu vocabulário. Significa linda, maravilhosa, tá? Pode ser um sinônimo de beautiful. Ao invés de você usar beautiful, você pode usar gorgeous, que mostra mais robustez no seu vocabulário, maior conhecimento da língua, tá bom? Bom, então é isso, né? Como é que foi já aí a aula? Chegamos aí no final. Lembrou do seu ensino fundamental, lá onde você estudava gramática da língua portuguesa, que é muito, muito, muito mais complexa do que a gramática da língua inglesa, né? Então, a aula foi super boa para a gente também dar esse flashback, né? Lembrar lá dos nossos tempos de estudo. Então, agora você já sabe bem as classes gramaticais em inglês. Vamos continuar avançando, né? Vamos continuar indo para as nossas aulas seguintes, e eu quero que você pratique agora o estudo ativo, né? Você vai fazer os exercícios que estão aí em anexo na aula e você vai transcrever à mão para o seu caderno todas as frases que nós acabamos de ver aqui nessa aula, né? De classes gramaticais. Todos os substantivos, verbos, advérbios, adjetivos, preposições, conjunções, pronomes, interjeições. Tudo que a gente acabou de aprender, todos os exemplos, eu quero que você transcreva à mão para o seu caderno, né? Por que isso? Porque o ato da escrita faz com que você raciocine na língua inglesa, faz com que você pense na língua inglesa. E é isso que eu quero fazer, eu quero transformar seres pensantes da língua inglesa, ok? Eu não quero que você seja um tradutor, que você fique traduzindo palavra por palavra. Não, eu quero que você já pegue ideias e consiga expressar ideias em inglês. E para isso você tem que praticar. Como que você pratica? Escrevendo, exercitando o seu cérebro. E quando você terminar de escrever, é só você ler todas em voz alta mais uma vez. Se você ficou com dúvida, é só voltar à aula, se eu estiver falando muito rápido, você consegue pausar, não tem problema. Aqui quem manda é você, ok? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Você sabe onde nos encontrar. Então é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.